E com vocês, Senhor B.
É isso aí, galera. Let's get it on.
E Roger.
Brasil.
Brasil.
Para mais um chat com os noobs.
Ô, seu animal, não é chat com os noobs não, besta. É papo de noob. Porra, maluco. Pela porra pra cacete.
Vocês colocaram um número errado aí, foi o Mega Man, pô. O 9 é o mais fácil deles.
Ah, então sei lá, mano. Eu sou noob pra caralho, pra mim todos os números são difíceis.
Não, eu fui jogar no Wii, cara, eu achei muito fácil ele.
Qual que é, então, difícil?
2 ou 3.
Eu lembro que tem o Mega Man, acho que é o...
É, o 2 ou 3 são difíceis.
2 e 3, né?
Já era, 2 e 3, pronto. Estamos começando mais um Papo de Noob! Senhor B, título do cast.
O título do cast hoje é Que Jogo Difícil do Caralho! E estamos aqui com um convidado especialíssimo, o Ed Wazado!
Tudo bem, bora? Olá pessoal do Papo de Nube, sou o Ed do site RetroPlayers e vamos falar sobre jogos difíceis.
É isso aí, eu vou dedicar a você, noob, porque todo jogo é super difícil pra você.
Verdade, verdade.
Eu vou dedicar esse cast pro cara que zerou Battletoads no Save State, porque eu zerei moral, parceiro. Ha!
Obrigado, você tá dedicando esse cast pra mim.
Noob!
Noob nada, cara. Uma pessoa que conseguiu terminar Battletoads no save state, ainda assim, ela é ninja.
Poderes, saca? Mas sem save state é tempo.
Eu dedico esse podcast pro pessoal do Retro Players, porque eles falam que pra mim todo jogo é difícil.
É, então você... tô chamando você de noob, então, né?
É, mais ou menos isso.
De qualquer forma, a gente tá no lugar certo por causa disso.
Pois é.
E, antes de mais nada, vamos para o nosso quadro fatídico, né, Sr. B?
Isso aí, o Fala que eu te escuto, noob!
É mais rápido que você imagina.
Agora vai fazer isso todo o cast. E estamos começando mais uma leitura de e-mails e recados aqui no Papo Jobu. Fala que eu te escuto, noob! Estou aqui com o Rodite, finalmente o Rodite voltou na leitura de e-mail.
Voltei! Também, né, depois de a gente voltarmos ao nosso lugar de origem, que é o topo do popular, né, Sr. B?
É, exatamente. Chupa as abas!
Batemos mais uma vez o recorde do blog do Melo X, número de comentários, né, Sr. B?
Exatamente. Agora também por causa de alguns comentários mamiludos, mas vamos falar deles daqui a pouco. Primeiro vamos para o recadinho da semana. Tem uns recadinhos nessa semana, né?
Vários recadinhos. Tá acabando aí, né, a promoção, que é promoção barra prêmio barra pesquisa que nós fizemos, que é o Prêmio Papo de Noob Podcaster. Né, onde a gente pegamos os podcasters que já participaram conosco aqui, fizemos aqui uma votação, né? Últimos dados da votação, Sr. B, passa pra nós.
Então, os dados atualizados neste exato momento que estamos gravando: Rods, em primeiro lugar, com 228 votos, Diego GC GameCube em segundo lugar, com 69, e Caio Corrêa em terceiro, com 74. Bom, o resto é o resto, parceiro.
Foi uma disputa acirrada ali nas primeiras semanas, né?
Nas primeiras semanas, Diego e Rods estavam um do lado do outro, dando tapa na cara do outro.
E o mais incrível que pareça, a gente tivemos 629 votos, Sérgio. Porra, voto pra caramba, hein?
É, muita gente votando.
O nego nem escutou o podcast, mas ele votou ali.
Verdade. Não, mas não sei, né? Mas vamos lá, de repente as pessoas voltam e escutam.
Bem nessa, eu achei legal todo mundo participar, correu, votou no seu podcaster favorito. Eu acredito que os podcasters ali que receberam votos ali ficaram muito felizes, né? Pelo menos eu ficaria.
E não pode esquecer que um ouvinte vai ganhar também um ramo da... Não é só o podcaster, né?
Verdade. E você que tá ouvindo o cast ainda dá tempo de votar? porque hoje é sexta-feira ainda. Então dá pra você dar uma corridinha lá, nosso último cast, e aproveitar e voltar ainda, dá tempo. Não, você pode ainda ganhar os jogos ali, que, é, que a gente separou.
Humbleback,
beleza? Obrigado pra você que participou. É, como a gente já deixou bem claro, isso foi uma brincadeira, foi uma maneira de a gente interagir com o público e com o pessoal que participou do nosso aí. Espero que a galera tenha gostado.
É, exatamente.
E agora o papo de noob rompendo fronteiras, senhor B.
Pega essa. Meu amor.
Então, além do papo de noob ser lançado, né, oficialmente no seu site de origem, que é o MeiaLuaX, né, a partir desse episódio, nós estaremos sendo lançados simultaneamente no blog também, World RPG, né, senhor B?
Então, se você também está ouvindo, está nos ouvindo aqui pelo World RPG, deixe seu comentário no próprio World RPG, ou então venha até o MeiaLuaX e comente também. Comente, gente, nós vamos ficar de olho nas... Então, nos dois blogs agora. Estaremos lá toda sexta-feira, não, porque você já tá querendo demais. Mas estaremos lá sempre que o Papo de Noob lançar.
Todo Papo de Noob vai ser lançado nos dois blogs. E a gente vai ler tanto os comentários do MeiaLuaX quanto os comentários do RPG. É, eu tô muito feliz com isso daí. Tomara que a gente traga mais ouvinte e que a galera curta o nosso papo aí.
É, nosso papo aí, de noob, né?
Nosso papo de noob. E agora, sem enrolação, que esse bloco é justamente pra gente estar falando dos comentários e dos e-mails, vamos para o que interessa, né, Sérgio?
Vamos para o primeiro e-mail aqui, eu perdi o e-mail, cachei. Vamos para o primeiro e-mail aqui do Marcos Melo Correa. Ele começa... Não, ele não começa rotando, peraí. Ah, garoto. Ele começa aqui o e-mail. Olá, noobs, Cybots. Bom, quem não entendeu a referência, você pode morrer, porque é Mortal Kombat, pelo amor de Deus. Esse podcast foi um misto de risadas descontroladas e momentos não muito agradáveis. Bem, pensei, momentos não muito agradáveis, porque ofendeu o coitado em algum jogo que a gente falou mal, então... Essa é a premissa do Papo desse canal. Bem, maneira a ideia de falar sobre plágio copiando abertura do download e a leitura de e-mails do Nerdcast. Parece que sempre dá certo. Já vi isso em outros podcasts e ficou muito engraçado. Mas assim, você já viu isso de propósito ou sem querer?
É, né?
É. A intenção do podcast foi copiar ou não? Mas tudo bem. Parece que você... De novo. A minha crítica fica por comentários do tipo, não é bom porque não gostei. Tá certo que quem quer imparcialidade vai assistir jornal, que também não são totalmente parciais. Mas se a crítica não for consistente, pelo menos diga, não gostei dessa merda e pronto. Falando nisso, falar mal de Bayonetta é sempre bom. O jogo tem uma boa jogabilidade, mas isso não salva completamente. A história é um saco. A protagonista deve ser irmã daquela gomba do filme do Super Mario Bros. Meu Deus! Lembra o da cabra... Meu Deus, cara. Já viu aquele filme, Rodrigo?
Eu não.
Nossa. Então, você tem que parar um dia e tem que ver, assim. Junta a galera do Meia Lua e ver, cara. Esse filme. É uma proeza. Pois bem. E o jogo tem uma psicodelia absurda. É isso aí, noobs. Até a próxima. Em anexo, manda um desenho do Evil Link de roupas roxa e bigodinho perseguindo vocês enquanto o Caio tenta preservar sua estátua de merda. Ah, vai. Bom, o link do desenho ficou muito engraçado. Vai estar aí embaixo, no... vocês podem ver. Vai estar o desenho do Marcos Melo correndo.
Pra vocês entenderem aí, o Sr. B ficou desenhado...
Eu sou um personagem de desenho, sou o cara do Mega XDR, caso
ficou aí. Bem dessa. Ficou engraçado, eu gostei. Apesar que ele me fez gordo pra caralho, mas beleza.
Eu tô magrinho, não fode.
Sou tão gordo assim, mas beleza, tá valendo. Vamos lá pro próximo e-mail, senhor. O e-mail é do nosso chapa aqui, o dono dos servidores aí que rola TF Night, né?
O servidor de TF. É. Se você já jogou TF Night e sabe que o servidor tá sem lag ultimamente, é culpa desse cara aí, parceiro.
É, esse cara que é muito gente de boa, que é o Tonoshikes. Ah, meu irmão. Tonoshiki. Vamos lá pra descrição do malandro. Olá, aqui é o Tonoshiki, 23 anos, alguma coisa com informática. Plágio de plágio, não vi muita coisa no cast, mas sim uma quantidade de homenagens. Sem piadas com Bayonetta ou Caiopolis. Ou mesmo uma tentativa de caça-níqueis para pegar um público já acostumado com o gênero de jogos. Claro, tirando alguns exemplos. Vamos para o próximo parágrafo. Se for para dar exemplos, que eu estou mais envolvido são os jogos de luta. Olhem para o mendigo atirador de bolas de fogo, que provavelmente vive de mais de 20 anos, e de um gibranco. De um gibranco? Demon Gibran. Pense em quantas cópias descaradas do mesmo personagem existe por aí. Principalmente com os jogos dos anos 90. Ele tá falando do Ryu, né, Sr. B?
Exatamente.
Porra, meu, eu gosto
de... Gibran, eu não sei, pô. Gibran pode ser muita coisa.
Não, mas o Ryu não é mendigo, não, cara. Ele é gente boa, ele só tá rato.
Não, ele é mendigo, cara. O cara vai andando por aí com o saco nas costas, não sabe pra onde vai. Ele é mendigo. Só que ele gosta de uma porrada,
né? Não, ele é porrada nos malandros aí, né? Ele é bombado, né? Ele é mendigo, mas ele é bombado.
Quer dizer que o mendigo não possa malhar.
É onde, mas beleza. Tá, vamos continuar aqui. Principalmente em um jogo SNK chamado Art of Fighting.
Art of Fighting.
Esse mesmo. Onde temos como personagem principal o cara de vermelho, loiro, com um golpe de bola de fogo. O nome do chute é um antiaéreo. Com um nome nada familiar chamado Ryo. Pior que é, né, cara? Aquilo lá foi a descarada, completa descaração da descarada desde a cópia do Ryu, né, cara? O cara só mudou a cor do cabelo do malandro, tipo, misturou o Ken com o Ryu, ficou Ryu.
Tá tranquilo, né? Tá tranquilo, não pode dizer que é Fly, tá bom.
Continuando. O Mendigão foi tão copiado que quando o personagem possui alguma semelhança de jogabilidade com o cara, o apelido é apelidado de Shoto. O que é Shoto, Sr. B? Vamos continuar, aqui ele explica. De Shotogun. Shotokan. Como foi traduzido, o estilo de luta do Ryu, no manual do jogo de forma errada. Sendo que Karate Shotokan não te ensina a girar no ar ou atirar bolas de fogo em forma de punhos. Ele tá querendo dizer aqui...
Ah, sim, porque várias vezes nos manuais... Eu já ouvi falar dessa história, mas eu nunca vi mesmo, sabe? Eu queria realmente ver. Que traziam... Ah, o nome dele é Shoto. Shoto? Porra.
Vamos lá, continue. Né? Logo o termo do gordo do Baixo Aqui Jogos, tipo God of War, que na mente distorcida do infeliz teve que ser o bom de guerra, pode virar um termo no futuro.
O bom de guerra, cara. O bom de guerra vai destruir deuses do barulho que estão provocando... Não, né?
Cara, eu não vi isso. Será que rolou essa porra aí? O cara chamou de bom de guerra?
Chamou. É a vida. É triste, mas é a vida.
Mas tem a imagem, tem o link dessa porra aí?
Putz, eu não tenho aqui não, cara. Eu teria que procurar foda aqui, mas... Ah, a gente acha depois.
Beleza. Se eu não gostasse tanto dos jogos de luta e como os que possuem grandes riscos, mas grandes recompensas, não gostaria de Bayonetta. Como o Witch Time, que bonifica você ter um tempo correto para desviar. Nunca pensei que os combos do Virtual Fighter do Akira funcionassem com esse jogo. Por mais incrível que pareça, funciona. Gosto também de um bom...
Bom de guerra.
Mas me irrita ver a pessoa spameando
golpe que o Kut gira com o peão. Não, é porque tem um golpe de todos os God of War que você aperta L1, acho que é L1 e quadrado, você fica girando, você bate todo mundo em volta. Ele é o que só faz isso, só joga assim.
Se eu pudesse, eu matava mil.
É, aí fica girando que nem um peão da... Tudo que ia ter na tela, né, cara?
Até as pedras o malandro mata, vira sangue as pedras. Mas beleza. Vamos continuar. Todos os seres vivos da tela ao mesmo espalhando malgias em área que acertam várias pessoas ao mesmo tempo. Ele pausa. Já é que é, né? Crazy na verdadeira zona, né? Ele mata tudo que se duvidar. Em 3D ele mata até você ali se você marcar.
É, dá mole no papo de luta, se não te marca.
É, né? Já morre no time event. Pra finalizar aqui o comentário dele, do e-mail do nosso amigo aqui, eu acho que o personagem fosse mais caricato.
Fosse menos caricato.
Que porra é essa, assim?
Caricato, tipo, ele é muito cara de... ele é muito malvadão, só que ele é muito na cara, dura. A personalidade dele é muito na cara.
Você é gíria...
Caricato, rapaz.
É gíria de baiano, ou é?
Você gíria de baiano, what the fuck?
É, de carioca, como esses dois. Sensualmente exagerada... E principalmente proporcional a um ser humano. Teria uma aceitação boa em todos os lugares.
Cara,
eu acho que você fez uma última referência a...
Porra, tem uma cena de sexo em cada jogo. Se tivesse, porra, 5 cenas de sexo, 5 jogos, e puta que pariu, cena de sexo... Não, aí não, tudo bem, você pode reclamar, mas porra, tem uma cena. Apesar de gosto de reclamar, né, cara? Nego vê putaria em filme nas 4 horas da tarde, mas e não reclama, mas em jogo, meu Deus!
Mas não é, eu também não acho que não é tanto assim, só mostra o vaso caindo, cara, nem mostra nada, na verdade. No 2 assim, não sei, no 3 você já mostra as posições do Kama Sutra, não sei, não joguei, não cheguei a essa parte. Mostra alguma coisa, senhor?
O 3 mostra, ele dá uma pentada violenta lá na... Na Afrodite, mas pô, a mesma coisa que os outros, saca? Tipo, dá um negocinho.
Só aquela. Medo. Cena, aquela cena de fundo, pior que Emanuele, né? Que tipo.
É, só... tipo um soft porn rápido, cara. O pessoal reclama demais disso.
Beleza. Entendo. Valeu, valeu o e-mail, Tono Chique, valeu mesmo, cara. Manda um e-mail no próximo, agora que isso vai estar bem maneiro.
É isso aí, vamos continuar aqui pro próximo e-mail do Heitor Luiz Polidoro. Atendendo a pedidos, estou lhe enviando um e-mail. Bacana ter lido meu comentário. Isso dá a sensação de que contribuímos para o conteúdo. Sim, vocês contribuem. Se não tivesse comentário, eu já teria pulado fora essa porra um tempo. Mas, ok. Sim, eu sei que contribuímos. Mas quando ouvimos nosso e-mail ou comentário lido, é muito mais legal. Eu concordo com ele, quando eu ouvinte de podcast também, quando você escuta o cara lá, do e-mail de tal pessoa, não sei o que, você, porra, meu e-mail, que foda. É que satisfação momentânea, rápida, né? Mas tudo bem. Mas legal ainda quando eu leio seu nome certo. Não, eu li certo? Agora fiquei na dúvida.
Não foi você que leu, foi o cara lá do que você trouxe lá. O...
E é, né? Foi, rapaz, foi o Joel
Godzilla que Cash.
Eu acabei de ler errado, eu acho, mas tudo bem. É Polidoro, não Polidoro, meu Deus, não sei.
Toro, é Polidoro.
Agora eu tô perdido. Agora você conseguiu me confundir, Heitor. Enfim, acabei de ouvir o Super Controle que Caio vai fazer o corre nos Cash Games?
Não, não sei, cara. O Caio com o Rainier, ele já tá virando
arroz de virando, peste, tá virando... Como é que é? Mr. Rice Guy, como diz lá no Pop de Gordo, né?
Ele tá virando, tipo, mais pop, porque você tá ligado, né? Ele, apesar que o cara vai em todos, né? Olha, foi o quê? Foi no Super Controle, daí veio aqui com a gente, aqui no Papo de Noob, deu uma caída, daí ele foi pro MRG, mano.
Já tá emergindo já tá um tempo, cara. Mas vamos lá.
Vamos lá. É da casa. Cai correndo é da casa.
Estou babando pelo Diablo 3. Meu papel de parede já é do Diablo 3. Meu toque de celular é a música de Tristan. Puta que pariu, que música foda. Quando recebo mensagem, eu escuto Soyawai, listen. Quem não sabe, é o Descartes de quem no Diablo que fala essa porra toda hora. Chega até a encher o saco depois de um tempo, mas tudo bem. E acompanha o site da Blizzard, um canal do YouTube para absorver qualquer conteúdo sobre. Imagina só, cara, como deve ter ficado o Heitor na BlizzCon, cara. Que saiu aí, que saiu coisa, um vídeo novo do Diablo, não sei o que. Porra, muita coisa nova, cara. Deve ter ficado louco, deve ter pirado foda. Bom, é isso aí. Um abraço, Heitor Polidoro. Valeu.
Pô, falando em BlizzCon, fazer uma passada rápida. Seu Blizzard de Dota, você viu lá, senhor B?
Eu sei, cara. Eu sei, eu vi. Eu acho que, casualmente, poderemos ter algum outro episódio aí sobre Dota, jogos tipo Dota, porque vai vir Dota 2, já vi Blizzard de Dota. Então, futuramente, você que gosta de Dota e que tá aqui assistindo, ou querendo um cast, provavelmente faremos um, tá? Então, aguardem.
Nós, como somos fãs de Dota também, com certeza.
Gosto, imagino.
Não vamos deixar de falar desse joguinho aí, desse RTS do coração. Bora lá. Próximo e-mail do Lucas Pires, nosso chapa lá do Café com Games, senhor B, tá ligado? Podcast desse cara é maneiro lá.
Tô ligado.
Vamos lá, o e-mail dele. Olá, pessoal. Aqui é o Lucas Pires, 17 anos, de Brasília. Muito bom o cast sobre plágio nos games e a homenagem ao download. Parabéns para todos os convidados que realmente ajudaram para que esse primeiro episódio que escuto do Papo de Noob tenha sido tão especialmente interessante. Segue a lista de alguns pequenos plágios envolvendo música de games que descobri. É claro que eu não... que nem todas tenham sido roubadas ou não, mas antes...
foi uma homenagem, né? Sabe como é que é?
Mas antes, sobre Guitar Hero vs Rock Band, sim, Raine, está certo, o Guitar Hero é baseado no Guitar Freaks da Konami, já que a Konami contactou a Harmonix para fazer a localização do Karaoke Revolution. Karaoke Revolution?
Nossa!
Como a Madcast fazia as guitarras do Guitar Freaks, a Harmonix aproveitou e comprou a licença para realizar o Guitar Hero.
Olha aí. Então não foi exatamente um plágio, né? Foi tipo, comprei e vou fazer a versão nova.
É. E como o Rock Band foi feito para Harmonix, né? Logo de certo eles só estavam a licença no fim das contas. Logo de certo eles só estavam com a licença no fim das contas. Beleza. Isso aí.
Bom, e vai ter uns links aqui dos vídeos abaixo, cara. A gente vai botar baterias de links do Lucas Pires, porque puta que pariu, link pra caralho.
Porra, tem uns vídeos maneiros aí, Sr. B.
Não, e tem vídeos muito bons. Eu vi alguns, não vi todos, mas vi alguns. Então, dê uma olhada que, vai, que tá interessante.
Daí lá no finalzinho ele pegou e falou, ó, aparentemente tivemos a mesma ideia, já que o nosso cast de mágica, copiamos os outros podcasts também. Aí, ó, Café com Games Podcast 37.
Vai estar tá aí o link.
Vou pôr o link aí pra galera curtir lá, que a galera do Café com Games são gente boa pra caramba.
É isso aí.
Sei lá. São nossos chapas aí. Nossos chapas, que nem os malucos do Super Controle falam, né? Chapas.
Chapas.
Tá, e agora vamos...
Vamos?
Vamos falar os comentários que teve... 57, não vamos ler 57 comentários, né?
Se a gente ler 57 comentários, seria um episódio para comentários, seria um saco. Então, vamos aqui ler alguns comentáriositos, certo?
Vamos aqui para um comentário aqui, brother barra chapa aqui pro comentário do ouvinte. Marcos Ferreira, não é possível levar a sério uma enquete, ou seja o que for, que não esteja nela os podcasters responsáveis pelos casts do Super Controle e do Overcast News, vírgula, conceituados já e podcasts maiores que muitos que estão nessa lista. Como ouvinte de vários podcasts, inclusive de várias dessa enquete, às vezes cansa e é muito essa panelinha que é feita entre podcasts do eixo Rio barra São Paulo. Essa é a minha opinião, espero que a respeite ela. Acho lamentável essa postura. Olha isso, Sr. B.
Olha só.
Sr. B, carioca marrento do caralho.
Mas, ó, você falou que é do Rio de São Paulo, mas olha só, cara, Rio de São Paulo, Rio sou eu, saca? O Odit, o pessoal do Melo X, o pessoal mesmo do Melo X, não é do de São Paulo, saca? Nem do Rio. Pessoal de Curitiba. E a maioria desses podcasts a gente colocou por quê? Porque já participaram. Se você quer que o Super Controle e o Overcast estejam no numa enquete, numa próxima enquete, fala pra eles virem participar do Papo de Novo, cara. Eu vou ficar feliz pra caralho, entendeu? Mas olha só, é o que a gente falou. Então foi comentado abaixo, várias pessoas nesse, foi um comentário polêmico do último cast, que o pessoal, essas pessoas que a gente colocou na enquete, não foi porque, são os melhores podcasts, a gente vai convidar. Não, a gente colocou os que já vieram, o que a gente gostaria de chamar um de volta, o que o público mais queria que voltasse pro cast, gravasse mais uma vez. Então a gente fez a enquete com as pessoas que já participaram. Não com os melhores podcasts, não sei o quê. A gente não colocou isso.
Não, mas é
pretencioso esse nível.
Cara, não, mas eu entendo o que o cara quis dizer ali. Que na verdade ele não entendeu como foi a nossa proposta, né?
Exato.
Mas eu entendo, tipo, não, claro, se fosse pra englobar todos os podcasts, sem sombra de dúvida, a gente ia chamar o pessoal aí, tem um monte de podcast foda que a gente não colocou ainda. Tanto porque a gente não conseguiu trazer os caras pro Papo de Noob, por isso que a gente não colocou. Mas já vamos adiantar que, tipo, longe de nós fazer panela, porque a gente somos uns merda, não
é,
Sr. B?
É, a gente não tem nada, a gente vai fazer panela com quem, saca? A gente vai fazer panela com o Melo X, saca? Que é o site que a gente tá, porra.
Não, tipo, querendo ou não, a gente estamos começando ainda, não faz... Vai fazer agora um ano aí que o Papo de Noob tá no ar, né? Tipo, sei lá, eu tô querendo chamar todos os podcasts da Terra, entendeu? Pra participar, né?
Tomara que... Esse é o objetivo final.
É,
com
exatamente.
Certeza vai ser difícil pra cacete te conseguir isso, mas não, quem sabe?
Exatamente isso, tipo, a gente tá chamando geral, entendeu? Já chamou o pessoal do Overcast aí, já tá pra gente gravar com eles. O pessoal do Super Controle é parceiro nosso aqui, a gente tá tentando marcar uma data pra gravar. Os Abus já...
É muito difícil contactar, né? O pessoal do Super Controle, rapaz. Eles são os caras muito ocupados, tá foda de conseguir...
Pô, os caras são top, entendeu? O podcast
são top. A gente chega e fala, participa lá do Papo de Noob, podcast ruim, tá ligado? Aí o cara, pô, como assim? Podcast ruim?
Então, mas conforme os caras vão atendendo nós, a gente vai colocar aí, entendeu? Não nos interprete mal. A nossa vontade é chamar todo mundo aí pra participar, né? Não é, Sr. B?
Exatamente. E vamos aqui para um próximo comentário, que é um comentário polêmico, mamiludo, do Sky. É, você que estava esperando. Você, Sky, provavelmente que estava esperando. Ou nem sei se vai ouvir esse cast, mas whatever. Ele comenta aqui. Eu não sei qual podcast você está falando aí que é menor ou algo do gênero. Mas eu sou apresentador do AFS. E nós temos 18 mil downloads por edição. Posso dizer que pequeno nós não somos. KKK. Enquete não diz quem é maior ou coisa do gênero. É só qual participante ou ouvinte querem que voltem. E aí o Sky tem um ponto, né? Ele realmente entendeu e explicou, coitado do
Marcos,
o que se tratava realmente. Mas aí começou a cagada, né? Não conheço pessoalmente o Super Controles e o Overcast News. Mas uma coisa eu tenho de certeza. O AFS tem público infinitamente maior por edição.
Ô, louco! Que
você... Ô, louco, meu! Estamos na edição do ano 56 e temos quase 700 milhões de downloads do podcast no total. E por curiosidade, somos um podcast nacional, temos gente de todo o Brasil, não temos essa tal panelinha. Acho que o cara não entendeu a enquete, só se boiar, acho que ele pensa que vale qualquer podcast, tem podosfera. KKK. Bom, eu não vou entrar em detalhes, não vou comentar, porque o próprio Sky percebeu que falou merda neste comentário e veio se retratar, veio contato com a gente, pediu pra colocar esse áudio aqui pra vocês escutarem a desculpas pública dele, né? A retratação dele. Tá aqui o áudio. Bota aí!
Olá pessoal, meu nome é Henrique Senna, sou mais conhecido como Sky, sou apresentador do AFS Podcast e fui eu sim que deixei aquele comentário às 5h30 da manhã, uns 15 dias atrás. O comentário acabou repercutindo e criando uma certa polêmica, bom, inclusive deixando muitas pessoas e podcasters irritados com o conteúdo dele, achando que de alguma forma eu tenho os ofendido. Antes de me retratar, eu queria agradecer a chance que o pessoal do Papo de Noob, o Sr. B, que me deu essa oportunidade de esclarecer as coisas e principalmente consertar esse mal entendido. Bom, pra começar, eu tinha terminado de editar a madrugada inteira, acordado lá pelas 5 da manhã, eu vim ao site ver a enquete que um dos membros do site estava participando e vi esse comentário de um rapaz que falava não aceitarem a enquete, pois achava um absurdo não ter o pessoal do Super Controle e do Overcast News, que são muito mais conhecidos do que muitos dos que estavam na enquete. Essa era a opinião do rapaz, né? E eu realmente fiquei irritado com o comentário, não só pelo EFS, mas por todos os outros casters que estavam participando, porque, pra começar, o cara não entendeu o motivo da enquete, não conhecia quem estava participando, e ainda estava desvalorizando quem participava dela, né? Eu retruquei deixando um comentário pra provar que ele estava errado, e acabei colocando algumas estatísticas do EFS pra provar meu ponto de vista. O problema maior foi que o jeito que coloquei em palavras, a coisa ficou como se eu estivesse diminuindo os outros podcasters. E eu não percebi na hora, eu não deveria ter comentado às 5 da manhã cansado e principalmente sem ter revisado o que escrevi antes. Eu só fiquei sabendo o que estava acontecendo na sexta, dia 14. Um membro da minha equipe veio me alertar e quando eu reli meu comentário eu vi que realmente parecia extremamente arrogante, prepotente, imbecil, né? E tudo isso por não ter revisado o comentário antes de enviar. Eu deveria ter prestado mais atenção antes de ter feito isso, mas eu acho que a pior coisa que tem é escutar uma pessoa querida, onde havia respeito há anos, me chamando de infantil e outras coisas assim, né? Eu levei um baque forte no dia, levei uma bronca grande lá no FS, mas eu não vim aqui me desculpar por ter levado essa bronca, eu vim me desculpar porque eu fiz besteira, mesmo involuntariamente, e eu tenho que assumir esses atos, né? Quem me conhece sabe que foi um mal entendido, eu não costumo fazer esse tipo de coisa, não sou assim, mas eu queria mesmo pedir desculpas publicamente ao pessoal do Super Controle e do Overcast News, pois uma das frases que coloquei no comentário parecia que eu estava rebaixando o podcast deles, eu percebi isso depois de reler. E acho que pelo conteúdo deu pra entender que eu estava retrucando o comentário do rapaz, né? Mas, mesmo assim, ficou parecendo arrogante, nada humilde, e por isso eu devo essas desculpas ao pessoal. Eu já entrei em contato com o site falando sobre o ocorrido, já consegui conversar com o pessoal do Overcast News, já resolvemos, sem ressentimentos, e peço perdão a todos os ouvintes e podcasters que se sentiram ofendidos. Acho que uma lição foi aprendida com tudo isso. Eu acho que para qualquer um que tem personalidade pública ou que responde por uma instituição, ter cuidado com o que fala ou escreve é necessário. E eu acabei pela primeira vez sentindo isso na pele, né? Acho que ver meus companheiros de site com um sentimento de desprezo foi a pior coisa que aconteceu nos últimos anos para mim. E eu fico feliz que tudo tenha sido esclarecido e agora é ver se tudo volta ao normal, né? Bom, obrigado por esses minutos me ouvindo. Obrigado a todos que entenderam a situação e me ajudaram. E é isso. Até mais. Obrigado aí. Tchau, tchau.
Tá aí, então, pessoal. A retratação aí do do Monoprol lá do Sky, lá do Anime Freak Show, né? Espero que os podcasts aí que foram citados não levem nada pro lado pessoal. Cagada, todo mundo faz, né? Então, nós, o Papo de Noob, não tivemos culpa.
Ó, o Rodinho tirando a reta, mano. Então, caralho.
Tamo no fogo cruzado aqui, entendeu? Não tem nada a ver com isso.
Não, sério. Eu conheço o Sky há um tempo. Eu sei que ele não faria isso, tipo, de graça, saca? Porra, vou insultar os podcasts de putaria. Não, cara, foi uma parada. Foi realmente assim, sem intenção, saca? É que nem que você chega na balada bêbado, você chega na cantada naquela tua amiga que não era pra você dar aquela cantada, depois você fica arrependido. Cara, todo mundo já fez uma merda assim, saca? Então, uma chance, dê uma chance aí pro Sky, escute lá o FS, o link vai também estar aí embaixo. Você que antes que chegou, ah, não, o Sky, seu prepotente, isso aqui é seu chato. Escuta lá e dá uma chance, que o cast dos caras é bom realmente, mas, pô, a parada foi colocada de maneira errada ali, então, tá aí, cara. Eu não vou mesmo explicar, os caras já explicou o suficiente aí no áudio.
Isso aí. Agora, pulando essa polêmica parte aí, vamos falar.
Vamos no comentário completamente.
No cast, né, cara? Porque no cast não rolou quase nada o comentário, foi só na.
Exatamente. Vamos pro outro comentário aqui, vai lá, Rodite. Tem lá o.
Aqui, ó. Vou ler o comentário do Killer HD. Nunca tinha escutado o cast. Gostei principalmente por não gostar de baioneta. Quando começou o cast imitando o download, foi foda. Daí que eu me liguei que é sobre plágio cast. Virei ouvinte, muito bom. Parabéns a todos. Aê, foi que é, servidor.
Aê, mano. Garoto. Ha! E esse aqui foi um dos comentários, a gente leu só poucos comentários, porque, querendo ou não, a maior parte dos comentários foi em volta daquela polêmica, né, dos mamilus, né, do comentário do Marcos e do Sky. Então, vamos pro cast, porque isso aqui já está chicante, tá foda, cara. A leitura de e-mail, cada vez passa, ela cresce mais, então...
Tá legal, vamos dar uns abraços pros malucos que comentaram, né, Sabino? Vamos deixar passar aí.
Ai, meu Deus, fudeu, cara, são 57 pessoas, parceiro.
Não, meu irmão, só os caras que, tipo, tá ligado, tá nos brothers, que não... O 20 mesmo.
Se você está reclamando que este cast está grande, sabe que a culpa é do Rodite, ele que insistiu.
Abraço aí pro Arthur Santos Jeremias.
Um abraço para o Caio Cabelo.
Brother aí, sempre ouvinte assíduo, né? Comentário pro Rox também, nosso ouvinte de sempre aí, comentou no cast.
Um abraço aí pro DR Nico, seria o Dr. Nico? Nico Bellic? Olha só que...
É, ele comentou ali que a qualidade do cast estava melhor aí e falou sobre os convidados aí, bastante. Um comentário bem legal. Valeu, brigadão. Um abraço pro Zabuzeta, que chegou aqui só pra trollar, pra basear, me trollar.
Um abraço para a Ori, minha amiga, que provavelmente não ouviu o cast, mas falou que ia ouvir. Vamos ver isso aí.
Um abraço pro Chapa Rubens Cavaleiro, participou, né? Tava aí.
Um abraço para o primeiro participante do Pop de Noob, Wesley Pires.
Um abraço para o Marcos Ferreira.
Tomara que ele volte, né? Será que ele vai voltar, cara? Um abraço pro Sky, que teve até que se desculpar aqui em áudio.
É, um abraço pro Tyrion.
Um abraço para o Paulo. Paulo? É o Paulo.
Um abraço pro Tono Chique.
Um abraço para o Mugiwara, do AFS também.
É, um abraço para toda a equipe do Anime Freak Show, que veio em peso ali.
Gil, Panda, Vanessa, todo mundo que veio aqui comentou, mesmo por causa da polêmica, mas vieram comentar. Espero que escutaram o cast ou não, vamos ver, né?
É isso aí, Madruga Jackson, Chapa, né?
É isso aí.
Nosso amigo Fire, que também comentou. E também o House Jan, Maurício e o Maurício Antunes.
E um abraço pro Diego, né? O próprio Diego que comentou aí também. Rapidinho, mas comentou.
Obrigado aí, galera. Continue agora ouvindo o nosso cast aí, né, sobre... Sobre o que é mesmo, Kirby? Jogos difíceis! Cara, isso foi tipo um delay, né, do último cast, porque o Super Controle fez o mesmo tema.
Eu vi. Jogos difíceis daqui no Super Controle, que coisa, não? Mas tá lá.
Vamos aí, galera. Valeu.
Valeu, tchau, saque. E voltando aqui na leitura de e-mails e comentários do Fala Que Eu Te Escuto Noob, vamos à pergunta capciosa do Papo de Noob. É de um azar. Vamos lá. Qual jogo que você, mesmo sendo noob, sendo ruim pra cacete, você insistiu em jogar? Você não sabe exatamente por quê, mas você insistiu em jogar.
Eu vou ser muito zoado por isso.
Vai lá,
cara. Ragnarok.
O cara não sabe matar gelatina, meu irmão.
Olha, meu Deus.
Gelatina é fácil, o problema é mais pra frente.
Porra, mano. Aquele jogo pra mim foi bem besta, assim, né? Pelo fato de você ter que matar gelatina, mas beleza, né?
Mas peraí, você chegou no nível 99, essas coisas, ou não?
Não, não. Só o fato de ter que matar gelatina, né, já fez eu desistir, né, cara?
É, tá certo.
Bom, deixando então o Ragnarok de lado, né? Vamos partir aqui então pro cast em si, que a gente vai estar falando sobre jogos very hard, né? E vamos lá, Sr. B. Qual que é o primeiro da nossa lista?
Bom, um dos primeiros jogos que a gente colocou aqui na lista para falar de jogos difíceis, né? Foi, não sei se um jogo ou então uma série inteira de Contra.
Puta que pariu.
Se você lembra de Contra, você sabe que esse jogo era fucking impossible.
Eu nunca passei da primeira fase.
Cara, eu passei a primeira fase, aí cheguei na segunda. Caralho, passei. Meu Deus, tu mora na segunda, igual o início, assim. Porque eu lembro que, eu não sei porque, mas o que mais vem na minha cabeça é o Contra 3. No Contra 3 ele mudava a jogabilidade, nada.
Ah não, Contra 3 eu fui mais longe.
Não é aquele negócio que muda na hora, tipo, você tá jogando o jogo plataforma e de repente ele vira um visão de cima, assim, num labirinto, é tipo, quê? Aí até você se acostumar com aquela segunda fase, cara, demora.
Aqueles tiros são muito fucking, cara. Tipo, vem pra tudo que é lado, você pula, não adianta, você se abaixa, não adianta, vai te acertar, hein?
É tipo shoot'em up de mesmo, né, cara? Tipo, você tem que pular pra frente, abaixar, depois dar um pulo pra trás com mortal pra poder desviar todos os tiros.
Atirando!
Atirando, sem parar.
É o primeiro bullet hell com pessoas, né?
Não, é horrível por causa que, tipo, se você ficar muito na frente, você morre porque os malucos, entendeu? Chegam muito rápido. Se você ficar muito atrás, você morre porque os malucos saem das costas muito rápido. É foda, não adianta. É que eu sou noob, né? Mas eu tinha que ter umas 200 vidas naquela primeira fase pra conseguir passar.
E olhe lá.
É, 200 vidas jogando baixo. Nem com save state brabo ali não vai, cara.
Ah, cara, mas com save state é bem mais fácil. Assim, tudo bem. Depois de tempo, você se irrita. Você salva quando você tá caindo no buraco. E tipo, você... Cara, é muito engraçado. Quando
é
você
muito
tá
jogando, mancada isso.
Aí você, porra, vou salvar agora antes que eu morra. Aí tu salva, aí tu bota load, tu cai no buraco. Aí tu tenta botar pro lado... Vai cair no buraco, tipo, não adianta você fazer. Pô, você vai cair naquele buraco. Aí, tipo, não!
Eu perdi todos os save states.
Aí teve a época que o nego já fez, tipo, um save state no início da fase, outro quando tava tranquilo, e aí aquele outro de emergência.
Sim. Eu. Battletoads.
Bom, mas em si, tipo, o que dá pra falar mais de Contra, cara? Sei lá, é. Foi um joguinho muito maneiro de plataforma, né? Convenhamos, né?
É, tem aquela curiosidade, né, que na Europa muitos jogos eram capados, né, eles eram bem censurados. E na Europa, por exemplo, não eram pessoas, eram robôs.
Olha aí.
Nossa.
É porque, sabe, pessoas morrendo é uma coisa que você não via, né, naquela época.
Já robôs você...
É, robôs você via por todo lado.
Pô, mas é uma curiosidade interessante, porque eu não sabia disso.
Contra teve aquele caô da capa, né, cara, do... Que a gente até falou do Plágio no cast passado, do Plágio, sobre a capa dele ser parecida com alguns filmes dos anos 80. Contra teve sua capa copiada.
É, querendo ou não, ele é. O personagem é um típico protagonista de filmes de ação, né, cara? Aquele cara bombadão com uma metralhadora no peito e. Enfim.
Não, o personagem ali é o Arnold Schwarzenegger.
Ou dá pra chamar de Rambo também, né? Porque o malandro mata bilhões de pessoas sem.
Só pra adicionar aqui aquilo que eu falei, o nome do jogo é Probotector na Europa. Muito legal, né?
Nossa, por que Probotector, cara?
Tudo a ver.
Cara, vai ser alguém da censura lá da Europa pra saber.
Cara, qual é o sentido de Probotector? O que tem a ver com Contra, cara?
Sei lá, Pro, Bot, porque eram robôs, e Tector de Protector, talvez, não sei.
Robô?
Mas os caras não matavam robô?
Não. Era bizarro o jogo.
A tradução é a seguinte... Robô profissional de proteção. Ah, louco, mano. Favorei.
É, o legal era a continuação, que era Probotector 2, Return of the Evil. Que é o Super C.
A volta do mal?
Não, aí tem o 3, né? Que é o Contra 3, Alien Wars, do Super NES. E a versão do a europeia do negócio é Super Probotector, Alien Rebels.
Ai. Vamos falar agora da franquia Ninja Gaiden.
Ah, isso aí, cara. Esse aí eu vou te dizer. Eu joguei poucos Ninja Gaiden, mais os antigões mesmo.
Não, esse jogo você tem que ser ninja pra jogar.
Piadinha e trumps.
Então, eu também, de novo aqui com curiosidades, né? Porque é a minha área, os jogos antigos. Ninja Gaiden versão japonesa, nossa, eu acho que se vocês forem jogar agora, vocês terminam antes da gente terminar o cast.
que assim? Como assim?
Porque quando foi pros Estados Unidos, o jogo Ninja Gaiden, eles falaram, ah, esse jogo tá muito fácil. Vamos dificultar as coisas. Aí eles colocaram mais inimigos na tela, colocaram menos vida, é... todo mundado.
Nerfaram o jogo, então.
Exatamente.
Ah, não, tá muito fácil, muito infantil, vamos botar...
Tá muito fácil, tá dando juízo ao nome Ninja, né, então...
Vamos botar 300 bonecos pretos, no fundo preto.
Uhum.
E mais um... A vida do cara que era 10 mil, vamos pôr 100.
Duas. Aí, vamos pôr agora, duas.
Agora vai. Vai, malandrão. Vê se tá fácil agora. Acho que o cara falou isso com o beta tester, né? Chegou assim, e aí, como é que tá o jogo? Ah, tá muito fácil. Ah, então beleza, então. Deixa comigo, então.
Pode deixar.
Tá muito fácil. Ah, tá fácil. Beleza. Deixa, já volto.
Deixa comigo.
E esse é mais um dos jogos que foi censurado na Europa. O nome lá é chamado Shadow Warriors, é, não Ninja Gaiden.
Vamos mudar então o nome do cast pra jogos, como que é? Banidos na Europa.
Vamos mudar. Jogos difíceis que foram banidos na... Por que os jogos difíceis são banidos na Europa? Tipo, o pessoal europeu não gosta de jogo difícil, né?
Não, é porque o pessoal europeu são tudo ignorante, né? Eles não sabem jogar, né? Eles banem o jogo pra não...
Não, o jogo existe, só é chamado de Shadow Warriors.
Caralho, então, cara, por que mudar o nome?
Então, se você é europeu, foda-se. Porque...
Pelo que eu sei, na Europa, alguma coisa com ninja. Eles são contra alguma coisa de ninja.
Enfim, vamos falar... O Ninja Gaiden eu joguei bem pouco, cara. Porque eu não conseguia jogar porque eu sou ruim.
Eu joguei bastante os antigões. Agora, os novos, cara, que saiu pra Xbox, caramba. Eu queria ter jogado. Realmente, eu queria ter muito jogado. Mas... Começo desanimando que nem fala que é o jogo mais difícil que existe, saca? Tipo... Depois do preço do jogo. Aí, pô, eu fico... Caraca, jogo caro, jogo muito, muito, muito difícil. Deixa eu pegar.
Mas ele é um hack slash, né?
É, não, eu gosto muito do gênero, mas sei lá, né? Aí eu fiquei nessa dúvida, acabei não pegando. Pegando os outros.
Peraí, o Ninja Gaiden Sigma, vocês estão falando?
Isso. Sigma saiu agora.
É, eu tenho ele no PS3, tô com ele emprestado já há quase um ano. Eu não jogo por falta de tempo, mas eu não achei tão difícil não o jogo. Bem mais fácil que os jogos de Nintendinho.
Ah, mas os jogos de Nintendinho tinha limitação de tecnologia, né, cara?
É, vocês querem jogar um Ninja Gaiden difícil? Vão jogar no Amiga, um computador antigo da Commodore.
Nossa.
Que esse, o Ninja Gaiden pra ele, é... O videogame, o computador, na verdade, o joystick dele só tem um botão. Então, o que é normal? Se você só tem um botão e o direcional, o que você vai usar no botão? Se é um jogo que tem, tipo, pulo e ataque?
Pulo?
É pulo, lógico, porque pulo é totalmente normal. Aí você aperta pra cima pra atacar.
Nossa,
além do gráfico no cenário da bola.
Tipo, bota pra cima que você não pula, você ataca. Como assim, parceiro?
É exatamente isso.
Não, por isso que ele é difícil, né? Porque se ele fosse fácil, daí você pularia colocando pra cima e bateria com apertando o botão, né?
Eu ainda não aprendi como dar o especial, né? Que o especial é pra cima e o botão de tiro, né? Que você ataca. Então eu não sei como faz aquele golpe especial no Amiga. Mas eu também não joguei muito. Eu joguei só a primeira fase, assim, pra ver que era muito ruim mesmo.
Bom, vamos falar de jogo que eu joguei e que realmente eu acho motherfucker hell, né? Que é o Battletoads, cara.
Nossa.
Esse é jogo difícil, mano.
Cara, eu acho que, assim, na geração NES, eu acho que ele foi o jogo pra mim, na minha opinião. Um dos mais difíceis, se não o mais difícil que eu joguei, cara.
Da terra.
O jogo era impossível, cara. Tinha uma bodega na fase na moto. Caralho! Você tinha que decorar a pista. Eu lembro que quando eu joguei, cara, eu morria tanto naquela fase que eu comecei a desenhar a pista no papel pra saber onde eu tinha que desviar, cara. Porque não tinha como, saca? Eu comecei a desenhar, porra, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Baixo, cima, cima, pula e vai pra cima. Cara, tinha que decorar onde via as coisas, senão não tinha como. Não tinha como.
É, o pessoal do o TH do site lá do Retro Players também, eu fui na casa dele duas vezes. É, uma das vezes o Sabá foi e gravou um vídeo, ficou mais ou menos. A segunda vez a gente levou minha câmera, filmou ele e o irmão dele terminando de dois players. Esse vídeo ainda não tá no ar. É, mas sim, o jogo é terminável no NES. Os caras são tipo monstros. E o pior que você olhando ele jogar, parece tão fácil o jogo.
A parada difícil que você já sempre cai, eles passam fácil e você não percebe que é difícil.
Exatamente, exatamente.
Eles passam tranquilamente, pá, é normal, já fiz várias vezes. Agora, quando tu pega no controle pra jogar...
Mas eu tenho que falar uma coisa, esse jogo, a gente descobriu isso lá. Eu jogando, eu fui mais longe do que eu já tinha ido sem nenhum save state. Porque esse jogo foi desenvolvido pra jogar no controle do Nintendinho e Nintendinho. Que no Brasil tinha Dynavision, Top Game, Turbo System, Beat System, whatever. E todos eles tinham um controle bizarro. Nenhum deles tinha um controle original do Nintendinho. E aquele jogo foi feito pra jogar naquele controle. Cara, facilita muito as coisas.
Porra, mas em que sentido, assim?
É, por quê?
É o tempo de resposta, a posição do dedo, cara, é diferente. Ah, entendi.
Cara, tempo de resposta é importante, mano.
Porra, naquele jogo, por exemplo, você vai jogar no Wii, ele tem microsegundos de delay. O TH não conseguiu terminar jogando no Wii. Aí no Nintendinho ele termina de boa.
Porra, que massa, cara. Você não sabia também não, eu. Mas, cá pra nós, o jogo é motherfucker mesmo, né, cara?
Porra!
Tanto que saiu aquelas versões lá com... Double Dragon, acho que é, né? Não é?
Sim, Battletoads e Double Dragon. Existe pra Mega, Super NES, eu acho que Master System ou Nintendinha.
Mas não adianta, é difícil pra caralho, meu irmão. Entendeu? O malandro tem que, tipo... É, eu joguei esse do Double Dragon, foi recentemente. Daí o malandro tem que... Tipo, eles estão uma plataforma voando, basicamente isso. Acho que é a primeira fase. Daí o malandro tem que se pendurar na plataforma pra bater no cara, mano. Como assim, entendeu?
Vê depois o link que eu passei pra vocês verem a última fase do Battletoads. Você terminou, né, o Battletoads? A última fase é impossível daquele jogo.
Cara,
aquela torre maldita.
Eu não terminei.
Cara.
Eu não cheguei nem perto.
Não, cara, só de lembrar, você lembra o moleque gordinho na frente do videogame suando de nervosismo, saca? Puta que pariu! Você lá... Cara. Ah, cara, na moral. Vai estar o link aqui. Beleza?
Não, mas é uma coisa.
Link aqui do pessoal do Retro Players zerando?
É, os viciados pra caralho, né?
Viciado. Você que nunca viu o final de Battletoads.
Você é nosso ouvinte noob, aí você vai ter a oportunidade de ver o final.
Ver o gameplay inteiro, porque eles filmaram todo o gameplay do jogo, com a câmera na frente, cara.
Uma coisa que eu achei mais motherfucker que isso eu quando eu era. Quando eu joguei no console mesmo, acho que uns 10 anos atrás ou mais, né? Acho que é mais, até. É, foi o fato de eu conseguir subir naquelas abelhas, tá ligado? Não sei se é abelha ou é o bicho que tem. É, vem uns inimigos
cobra
em cima. Será que, porra, que vem voando, tá ligado? Daí, tipo, os malandros vinham e te atacavam. Daí eu derrubei o malandro de cima daquela parada e subi em cima, cara. Nossa, achei muito motherfucker aquilo, cara. Porque eu não sabia que dava pra subir, entendeu? E subi e ia em cima da abelha voando, cara. Nossa, muito foda aquilo.
Você não tá confundido com Donkey Kong, não?
Não, não é Donkey Kong, não, mano. Battletoads. Não, não é, não, mano. Tá maluco, sério mesmo. Uma das fases lá, daí,
abelha?
Tipo...
Abelha? Não tem abelha no jogo, isso que é estranho.
Não, não é abelha, é algum bicho voador. Até que eu não me lembro, cara. Ele faz o quê? 15 anos, porra.
Olha, o único bicho que voa... Tem uns bichinhos... É, tem a primeira fase, mas não dá pra subir em cima deles.
Dá sim, mano. Você que não consegue, então, cara.
Sei lá, eu nunca tentei. Eu só matava eles.
Não, a gente vai ter que fazer isso e filmar pra gente pra provar, porque...
Por favor.
Ninguém tá sabendo essas abelhas, não, cara.
Ah, então eu vou ter que tirar isso a limpo, porque eu consegui. Eu me lembro como se fosse hoje. Que eu subi em cima daquela porra e ele saiu voando. Daí ele voava até a cachoeira. Daí a cachoeira que tinha que pular, ele não conseguia passar, não sei porquê.
Ah, tá, é a primeira fase mesmo.
Viu? Viu? Sobe, viu? Sobe. Ah, não, vou ter que fazer isso então. Vou filmar pra galera aí pra ver como eu sou foda.
Foda. Vai morrer 7 vezes antes de chegar ali.
Isso porque tem 2 inimigos antes só.
É.
Mas, foda-se, o importante é eu conseguir fazer e provar minha fala. Olha, eu acho que eu descobri um bug que ninguém sabia, não acredito nisso.
Cara, tem tanto bug esse jogo, você não tem ideia. Tem um bug bizarro de você conseguir fazer um salto mega gigante numa das fases. E sem dizer que tem os warps também pra facilitar. Tem uma, digamos assim, uma lenda urbana desse jogo que existe os warps, que são aqueles portaizinhos que te levam pra fase mais pra frente. Falavam que se você terminasse usando esses warps, você não viu o final verdadeiro. É mentira. Pode usar o warp sim, facilite sua vida e vai fundo.
Esse aí é o cara que finalizou com arco, viu o final dele e falou, vou trollar.
Exatamente, falou, não, tem que se ferrar e passar todas as fases mesmo.
É, naquela época lá os monandos não tinham revista, né? O cara tinha que ver na revista como passar, né?
Parada. Não, e na revista, Battletoads vinha falando que era tipo Double Dragon, né? Era um beat'em up. Não é, eu acho que tem duas fases que ele é beat'em up. Só o resto tudo é plataforma bizarra.
Bota bizarra nisso, né? Tipo, motherfucker, mano.
É, você tá jogando com sapos que lutam, né? O jogo tem que ser bizarro.
É que lembra bastante de Tartarugas Ninja, né, cara? Porque os bichos são parecidos, né?
Só que são verdes, né? E papo de noob, viu?
Pô, mas tinha que ter um vilão mosca, né, cara? Não tem um vilão mosca nessa parada, hein?
Não, é no Tartarugas Ninja se tem vilão mosca.
Que merda, né? Não tem sentido, né, velho?
Eita, se fosse um vilão mosca, ia ser muito fácil deles matarem. Era só comer a mosca, pô.
Só comer. É, porque se você tem moscas no jogo, se você come as moscas, você recupera a vida.
Ah, então tá certo. Então eu viajei foda, então.
Tem rato, tem a Dark Queen, que é a chefe final, tem um monstro que é tipo um robô gigante, mas mosca não tem.
Que droga.
Bom,
vamos falar do próximo. Esse é da atualidade, né, mano? Todo mundo fala que ele é o Demon Fucking Souls, né?
Cara, fala é aí. O jogo mais difícil atual que fala, sabe? Porque, assim, normalmente jogo atual, porra, tem checkpoint a cada segundo, você morre, volta o checkpoint, não perde nada. Não, ele saca, nem né? Morre de enganagem, vai. Agora, Demon Souls, parceiro. Isso é tenso.
É
pra começar, o jogo não tem pausa.
Aê,
você pausa, beleza. Continua. Que se você pausar, vai vir a caveirinha e vai arrancar seu pescoço.
Então se você quiser dar uma mijada, tá fudido, né? Vai ter que, sei lá o quê. Vai...
Tá fudido.
Vai, vem aqui jogar pra mim, eu preciso mijar.
Save state é de pontos... Um pontos longe pra caralho. É muita, muita distância do jogo.
Save state ou checkpoint?
Eu não sei. Não tem checkpoint.
E como é save state?
Ah, não, eu não lembro exatamente. Tem um lugar que você vai e salva. Tá? Só que é longe, é muito longe um do outro. Aí tipo, você chegou. Porra, passei por hordas e hordas de esqueletos, sei o que, foi matando. Chegou no gigante, morreu pra ele. Se fudeu, parceiro, vai voltar tudo. É sem piedade o jogo.
Porra, merda.
Beleza, eu não vou jogar ele porque eu não vou conseguir terminar.
Ah, mas não é Demon Souls lá que, tipo, quando você vai pro checkpoint e nasce todos os bichos de volta?
Ah, eu não lembro, cara. Eu já ouvi falar disso, mas não sei se é o Demon Souls, não.
Ah, eu acho
que... Mas é escroto, cara. É escroto.
Acho que não é, não. Mas beleza. É, o que eu ouvi falar também que é motherfucker, a gente até comentou isso nos casts anteriores, que é tipo assim, você tá lutando contra dragões, né? Gigantes e motherfuckers. Só que você é você mesmo, né, tipo...
É, você é um gordinho.
É.
E você quase mal sabe manusear uma espada. Porque, tipo, porra, é difícil, cara. Tipo, o dragão vai vir, você vai ter que se virar pra matar o dragão.
Se fode aí, meu irmão. Tipo, é... Tipo, você não tem superpoderes nem porra nenhuma, entendeu? Você só tem a merda da tua espada e mata aí, entendeu? Não tem um canhão, não tem uma metralhadora. Você não solta Hadouken, essas coisas assim, entendeu? É, se fode aí. Apesar que eu acho que eu tô falando merda, porque eu joguei bem pouco, entendeu? Eu, pra falar a verdade, não cheguei a me aprofundar no jogo. Senhor B, muito menos, né, senhor B?
Eu não consegui jogar, cara. Eu quero jogar. Eu vi os outros mais jogando do que joguei. Porque eu não tenho esse jogo. Quero ele pra jogar.
Eu nunca vi, mas eu vou procurar pra ver.
Então a gente tá falando uma merda que a gente nunca jogou. Beleza, então. Isso aí. Beleza. Vou cortar isso aqui e depois falar que a gente jogou pra caralho. Beleza. E beleza, então, né? E o Sr. B deve estar comendo, né? Porque eu escuto. E o prato.
Você marca a porra, né? Uma hora da tarde, Piau.
E o prato do malandro lá, ó.
Plim, ó o prato, plim. ó o prato, peraí.
Olha lá. Ó o garfo.
Mas eu tô dando mute, não fode.
Continuando aqui, vamos parar de falar de Demon's Souls porque a gente não sabe porra nenhuma. Então vamos falar. Desse joguinho maroto que é o Zelda 2, mano.
Maroto?
Entendi.
Maroto.
Pra maroto. Mim é assim, Zelda, hashtag Zelda merda, tá? Eu não gosto de Zelda.
High five, Zelda. High five.
Último cast, o Sr. B zoou também Zelda pra caramba, né, Sr. B? Fala aí.
Porra, Zelda Eu acho tipo Mario, saca? Tipo, é um personagem foda, é foda, porque tem muito fã, só por isso, cara. Ele não, ó, meu Deus.
É, obrigado. Mais um pro grupo do Zelda Merda aí, mais um pro time. Agora então, temos 6 pessoas.
É isso aí.
Além de a gente zoar o Final Fantasy, agora a gente vai começar a zoar também Zelda. E um beijo para meu amigo Lucas Bronze, que ele é fanboy de Zelda.
Beijo, Lucas Bronze, ok, né?
Então vamos falar desse jogo maroto merda do Zelda 2. Que mudou completamente, né? Tipo, o jogo que era RPG virou porra de plataforma, não foi isso que aconteceu no jogo?
É, o RPG plataforma, ele continua sendo RPG, mas não a visão de cima, né? Você tem a plataforma, mas você ainda tem que cumprir as missõezinhas, tem que fazer a sequência certa.
Tá, mas aquelas fases são muito difíceis, são muito filha da
porra.
Não sei o que o cara tinha na cabeça, vou mudar pra cá e vou deixar tudo mais difícil pra ver se todo mundo me adora. É porque...
Vai
tomar no cu, né, cara? Meu Deus, que jogo difícil. É, tipo, eu não joguei na época que foi lançado, joguei agora recentemente. Mas Zelda, cá pra nós, né, cara? Vai se fuder, né, cara?
Cara, ele é... É muito tenso esse Zelda. Tipo assim, o de CV de cima, que era RPG, legalzinho, pá, pô, legal. Porque quando você escapar os monstros, aí não, cara. Isso aí, porra, o monstro caia de cima, vinha de lado, vinha correndo, que era um inferno você escapar os bichos. E você batia com a espadinha lá, porra, mano. Dá pra dar pena.
É foda, é foda.
Quando você não cai no buraco e morre, né?
É, buraco de lava, o Fimbos do mal, morre instantaneamente.
Então, se você é ouvinte do Papo de Noob e é fanboy de Zelda e quer defender o cast, comenta aqui embaixo, porque eu acho que o Zelda é uma bosta. E pode me chamar de troll, porque pra mim Zelda é uma bosta fedida e acabou.
E se você não gosta de Zelda, junte-se a nós. Siga a gente no Twitter. Venha chegar com a gente, venha ser feliz.
É isso aí.
Pode vir almoçar aqui em casa, que você é do meu clubinho. Vamos falar também agora de Castlevania.
Castelo da Vânia.
Vampiro motherfucker, né, cara? Aquele vampiro é motherfucker, né?
É o Drácula, né, pô?
Capa nós. Porque...
Você tá falando do Drácula, não do Edward.
É só
favor.
O vampiro não, interessa toda a história.
É exatamente o que eu tô querendo dizer, né? Não é o Edward. Ai, essa vampiro que é prelha. Ai, que coisa lenta. Vai tomar do seu cu, meu. Vira óbvio.
No Castlevania ele tinha aquela pequena dificuldade, né? Porque o cara usava um chicotinho. Cara, Beto Carreiro Feeling tinha que matar hordas e hordas de bicho, cara. E era foda, porque tipo assim... o jogo é bom, cara. Eu joguei, porra, uma porrada. Eu não sei se eu joguei todos, porque os 3D eu tô jogando agora Lord of Shadows. Mas os outros, cara... Os antigões mesmo, de NES, porra...
Eu joguei até do MSX.
Isso, mano.
Cara... Eu sempre me perdi naquelas fases, mano. Não sabia pra onde que tinha que ir.
Como não sabia pra onde tinha que ir? Você tava jogando Castlevania o quê? De como PlayStation, assim? Né?
Não!
Só tinha que ir pra direita, pô.
Mas tá, mas tinha uma hora que não conseguia passar, meu irmão. Daí eu tinha que voltar. Nossa, você cara.
Plataforma e pular, ué.
Exatamente isso, eu não consigo fazer isso.
Meu Deus, que noob.
Que você é noob.
Não, mas aquele chicotinho tinha que ser que nem do Kratos, entendeu? Que daí estica e tal. Mas aquele chicotinho era muito difícil.
Rapaz, é só uma bolinha. Você no máximo podia pressionar e ficar pendurado. Eu lembro que tinha alguns castelhantes que tinha isso. Ficar pendurado, aí você ficar tirando.
Os mais novos. Não, mas por exemplo, nos originais do Castlevania 1, 2, 3, ou mesmo os do Game Boy, você consegue pegar power-up. E aí o poder máximo ele ainda tira uma bolinha de fogo.
Uou!
É que vocês não conseguiram fazer isso.
Agora sim,
hein? Agora que você me explicou que dá pra fazer isso, que eu nunca tinha a mínima ideia que dá pra soltar uma bola de fogo.
O pior de tudo da série Castlevania é o pulo Belmont, que a família Belmont tem, que você só pula pra frente. Ou pula pra trás, você não pode mudar a direção no meio do pulo. Ou se você pulou pra cima, você não pode, tipo, cair um pouquinho pra frente. Você pulou pra frente, pra trás, pra trás.
É que o cara é super pesado, né? Ele pula e não consegue...
E mexer o braço pra poder tentar mudar a direção.
Mas beleza, né, cara? Porque eu acho que Castlevania é um clássico. Se a gente começar a falar mal aqui, os malucos vão matar nós, é fácil.
É um clássico. A gente poderia falar mal, mas ele é um jogo bom. Então, ao contrário de Zelda e Final Fantasy...
Eu não vou falar mal de Final Fantasy que eu gosto, mas assim... Castlevania é um jogo difícil pra caramba, mas o jogo é bom pra caramba. É, a trilha sonora, né? Você pega Castlevania 3 japonês, a trilha sonora é melhorada da versão que a gente ouvia aqui do Brasil, né? A versão americana. A versão japonesa, o chip de som é perfeito ali. Você ouve uma música totalmente diferente, trilha sonora fantástica do Castlevania.
Então, agora vamos dar uma pausa aqui e vamos botar um pouquinho da trilha sonora do Castlevania em japonês. Vai lá. Tá bom, chega.
Eu quero ver como é que você vai arranjar essa trilha sonora com a Castlevania japonês. Ah,
eu passo.
Aê, Brasil!
Brasil! E tem remixes também de outras músicas do Castlevania, se você quiser, e de outros jogos também.
Tô sujo pra editar esse cast. Só botar todas as músicas do Castlevania remix.
Noobs, your time has come. Keep time events.
Estamos começando agora o Keep Time Events. Vamos continuar. Pronto.
Ele tá brabo.
Pra que edição, né? Agora quem está na roda da Berlinda é o Ed Wazar. Vai ter que responder as perguntas antes que o Kratos decepe seu crânio do seu corpo. Pronto, Ed Wazar?
Mande!
Ih, é o cara. Cheio de barra, vamos lá.
Cara, vamos ver, então seria bom mesmo.
Primeira pergunta: qual o seu personagem retrô, né? Já que o seu cast é o retro player.
Mega Man X.
Favorito. Calma, rapaz.
Nossa, o cara é o jogo
inteiro, rapaz. É personagem, não é jogo.
O Mega Man X. Ele é um personagem do jogo Mega Man X, pô.
Mas
ele é
só X. Ou não. Rockman.
Rockman X. Tá bom, pronto.
Deixa eu fazer a pergunta.
Pô, não tem que ser rápido. Quick Time Event, pô. Apareceu na tela, tem que apertar o botão.
Fale uma fase de motherfucker que você jogou.
De qualquer jogo?
Qualquer jogo.
Morreu.
Porra,
para. A fase do castelo do Lex Kidd.
Tá bom.
Caralho. A gente dá 2 segundos pra
pessoa. Mas ele morreu, né?
Não morreu não, seu porra. Tá vendo essa carinha com a parada. Qual foi o último jogo mais difícil que você jogou?
Braid, do PS3.
Braid?
É, B-R-A-I-D. Ele é um puzzle.
É difícil, sim. Eu não conheço, cara.
Ele é um puzzle e eu não sou bom em puzzles.
Braid é aquele daquela merda lá que volta no tempo, né?
Exatamente.
Ah, tá, Braid. Ah, tá, não, viajei. Mas, Rodi, última pergunta. Tem que decepar ele, Rodi.
É, ele já morreu no jogo mais difícil, mas beleza.
Jogo mais difícil? Você não me perguntou qual que é o jogo mais difícil.
Não, eu falei fácil. Tá. Agora fale o chefe mais difícil de todos os tempos.
Ah, caramba, o último chefe de Ghost Goals.
Ele, o Azaz, saiu bem melhor do que eu esperava, rapaz.
Saiu, ele até...
Ficou...
ele respondeu até antes de você perguntar, Sir B.
Não é não, cara? Tá usando macete, tá usando safe state aí, ó.
Não.
Eu também acho.
Ele tá salvando, depois a gente pergunta, dando load e respondendo antes da gente perguntar, rapaz.
Eu acho que é porque eu não pertenço ao Papo de Noob. Eu acho que eu nunca mais vou voltar aqui também, né?
Não, sabe o que é, Sr. B? Nosso Quick Time Event foi muito fácil hoje, por isso. Não foi nada difícil. É isso que aconteceu.
Na verdade é que o Kratos é meu amigo. Eu tenho os dois jogos originais do PS2, os dois jogos originais do PS3, o primeiro jogo original do PSP. Eu ainda não consegui comprar o segundo jogo original do PSP, mas eu vou comprar. E assim que sair também, quer dizer, assim que eu tiver dinheiro, eu compro ele na PSN também original.
Um beijo, Sony, né?
Está ever. Beleza, então. Valeu. Esse é o fim de mais um Kick Time Event. Viajada à parte, vamos continuar aqui. Vamos falar agora do F-Zero, mano.
Cara, o F-Zero, eu não lembro do GameCube, não. Eu lembro do anterior a esse, sabe? O F-Zero era tenso.
Cara, quem que jogou GameCube aqui, cara? Eu nunca joguei GameCube, cara.
Eu não sei, eu não joguei. Talvez o Diego, GameCube, tenha jogado GameCube, mas...
Cara, que console mais motherfucker, cara? Foi bem naquela época que os videogames...
Não, cara, ele é bom, ele era bom. Eu lembro que eu ia no... Nas lojas americanas da vida, bota uma censura no americano, lojas americanas, saca? Nas lojas da vida, entendeu? Nas lojas americanas da vida, eu ia e tinha lá o GameCube com um joguinho bizarro, eu ficava jogando, saca? Pô, achava maneiro. Era bonito, melhor do que o PlayStation 2, assim, gráfico, mas, cara... Cara,
ele é o...
Morreu.
É o console que não deu certo, né, cara? Fala, cá pra nós.
A grande falha da Nintendo foi eles terem feito os mini DVDs dele, né? Se fosse DVD normal, acho que talvez seria melhor. Mas o processador gráfico...
Talvez tivesse algum...
Com certeza, o processador gráfico do GameCube chuta do PlayStation 2, assim, longe. Só pegar Resident Evil 4, que saiu pro PlayStation 2 bem depois de sair pro GameCube, e era, nossa, muito pior.
Não, mas é, cara, tipo, até que eu vi aquela propaganda uma vez num programa de TV americano, sei lá, que ele é o mais resistente, né? Claro que quem que vai ficar destruindo o videogame? E parecia, tipo, pegava todos os consoles e atacava, e pedrejava, e fazia alguma coisa assim, e o único que ficava funcionando era o GameCube.
Aí você olhava essa matéria chorando.
Tipo o cara que destrói as coisas, né? Destruiu o iPad 2 no lançamento dentro do liquidificador. Você, não, não, não dá pra
não,
mim.
Não, é tipo, filha da puta, não faça isso. Não, e o pior de tudo é, eu fico pensando, tá, ele é mais decente, mas quem que é o doente que vai ficar atacando o teu videogame na parede, né, cara? Quem que é o imbecil que vai fazer isso?
Cara, tem demais,
alguém me explica,
cara.
Isso, tipo, ó. Ele é o mais resistente da categoria. Olha aqui, ó. Joga ele no chão, ele continua inteiro.
Cara, tenha muito dinheiro. Se você tiver muito dinheiro, você vai ficar entediado de tudo. Aí você vai querer ficar destruindo as coisas. Normal, pô. Você não vê os super vilões? Eles querem destruir o mundo porque eles têm muito dinheiro, não tem mais o que fazer, eles querem destruir o mundo. É isso.
Pronto, tá aí o sentido lógico. É isso aí, pessoal. Bicho.
Bom, mas é F-Zero, um joguinho de corrida. Isso pra caralho. Cara, eu não joguei o F-Zero GX, que é até o que tá na pauta, mas, tipo, ele só é o F-Zero com um gráficozinho melhor, né? Porque não muda nada, praticamente.
Você jogou, Ed?
O GX? Não, mas já vi vários vídeos. O GX, ele é um pouco diferente, sim, do tradicional do Super NES. Depois eu vou fazer meu comentário sobre a série F-Zero. Mas ele é um pouco diferente, tem um modo história, muda algumas coisinhas, mas eu não gosto de F-Zero. E eu sou muito noob jogando. F-Zero do Super NES, eu nunca terminei sem ser na última posição.
Ah, eu também não. Eu vou falar. Já. Mas, tipo, não foi. Nunca consegui fazer em primeiro. Foi, porra, última, penúltima, porra, segundo, mas não. No máximo.
Não, e eu jogava no Super NES, tipo, na época que eu tinha o Super NES. Eu não conseguia jogar aquele jogo. Eu peguei, tipo, uma vez na locadora. E quase fui lá devolver, porque era muito ruim, não conseguia jogar.
Tá bom, eu fui passado por retardatário várias vezes e nunca consegui terminar uma fase.
Retardatário,
foda. Bom, faça um comentário sobre a série então, Ed, porque a gente não jogou essa merda ainda.
É, então, no Super NES, tipo, foi feito pra mostrar o que o Mega Drive não era capaz de dar aquelas rotações, de zoom e tal. Então eu não achei a jogabilidade boa, eu prefiro muito mais Top Gear. Eu fui viciado na série Top Gear do Super NES. Terminava 1, 2 e o 3 mil tranquilamente. Mas faz muito tempo que eu não jogo. Agora F-Zero, cara, eu não conseguia jogar. Os gráficos eram bem legais pra época lançado, mas eu acho que envelheceu muito mal. E a série GX, quer dizer, o jogo GX, né, do GameCube, eu não joguei não. Eu só vi vídeos. Então eu não senti como é a pegada da jogabilidade. Mas o, por exemplo, o Sabak, do Retro Players, o dono do site, ele ama esse jogo, ele gosta pra caramba do jogo.
É pra fucking japonês, né, cara, pro cara poder jogar essa porra aí, porque é difícil pra caralho.
Eu não consigo controlar, é muito ruim, eu não consigo controlar aquele carro. Nave, sei lá, whatever. Teve um jogo que, por exemplo, a gente já gravou um retrocast sobre jogos difíceis. E naquele cast eu falei que, por exemplo, que eu nunca tinha terminado, nunca tinha passado à frente a série Ghosts'n Goblins. Começou no arcade, tinha pra NES, aí a série Ghost Ghosts do Mega Drive, Super Ghost Ghosts, tem o pra iPhone. E eu consegui terminar o do Mega Drive. Depois, assim, eu tentei, decorei algumas coisas e terminei. O jogo é difícil pra caramba, mas é muito legal. É divertido pra caramba o jogo. Depois você aprende a jogabilidade.
É você que tá jogando aí Marvel vs Capcom 3 com o Arthur e não sabe quem é esse cara, cara. Ghosts'n Goblins. Porra, difícil
pois
pra
é, cacete. Pois é, todo mundo diz que a trilha sonora dele é a mesma coisa que trilha de filme de terror, né? Porque o jogo é filha da puta, né?
É, começa você no cemitério, né?
É, tipo... Vai aí, meu irmão, vai aí. Vamos ver se você é bom mesmo. Joga esse jogo aqui.
Aquele negócio legal dele é que se você tivesse que ficar acumulando armadura, né? Você conseguia...
Não morrer.
Não, mas, ó, pega o protagonista, cara. Você tá com um anão que, tipo, tem uma espada.
Ah, não?
Ele não é anão. Claro
que é anão, mano.
Ele parece
um anão. Não, ele é um anão, meu irmão.
Não, olha, ele não é um anão.
Claro que é anão. Ué, o cara tem um meio metro, como é que o cara não é anão? O que, que ele é, então?
Ele não é anão. Se você ver a fotinho que eu te mandei do Link, você vê que as pernas dele são tamanho normal. Ele é de tamanho normal. É só o pixel que é pequeno, pô. Só
mas
isso.
Ele parece um anão.
Tá. É, ele não, parece um anão medieval, beleza.
Pois mas, é, cara, ele é um anão medieval, tá, barbudão, malucão, né, entendeu, velho, louco. É, pense que pense ser fácil você ganhar o mundo com um anão barbudo. Não é fácil, não. Não é fácil, não. E esse jogo nem tava na pauta, né, mas tem que falar, né, porque o jogo é foda pra caralho.
É, tem que falar que o jogo é difícil pra cacete, tem então, que falar.
Então, se você é pró e já fechou esse jogo aí, manda um recado aqui pra nós, porque eu não sei o final dele. Você fechou já, Ed?
Fechei. Só que detalhe, o jogo você não tem que só terminar. Você tem que terminar o jogo duas vezes. Pra ver o final. E se você chegar na última fase do Mega Drive, você não tiver, você morrer depois que você pegou um artefato, você vai terminar o jogo e vai voltar a fase inteira. Porque você tem que terminar com o artefato. Você tem que terminar a fase sem morrer. A última fase.
Parabéns. É isso aí. Então o malandro fecha o jogo todo alegre. Agora eu vou ver o final. Agora eu vou ver o final. Fecha mais uma vez que daí você vai ver. Filho.
Aí você fecha de novo. Ah, eu morri só uma vez. Agora eu vou ver o final.
Vai pegar o item e termina com o item. Agora eu conheço gente que termina o jogo sem morrer nenhuma vida. No fliperama.
Isso é coreano. Coreano, né?
Não. Coreano, brasileiro, mas chegou a morar no Japão.
Ah, tá perdoado. Tá perdoado. Não, porque, voltando a falar ali que às vezes o jogo mais estressa do que você se diverte, né? Porque esse tempo atrás aí, ele, o jogo nem é tão difícil, mas como eu sou noob, né, acabo se estressando. Que é o Super Meat Boy, cara. Meat Boy! Meu, cara, eu ficava tão tenso que meus dedos começavam a doer, meu. Meat Boy! Que raiva que dá, cara. Que o boneco...
Verdade, esse futebol é difícil, cara.
Morre demais, mano. Morre demais, cara. Morre um atrás da outra.
Não, é, porque, assim, o que o jogo é? O jogo é um jogo de puzzle. Você é uma porra, um garoto de carne. E você tem que fazer os puzzles. Só que, tipo assim, você tem que andar de lado no corredor. Só que nesse corredor tem... Ganas da morte passando, enquanto no chão tem fincos, não sei o que, você tem que pular, subir e fazer isso. Se você errar um movimento, não. Você morre.
Vai
passar essa parte. Então você vai morrer 50 vezes.
50 milhões de vezes pra você passar de uma fase. E você, a única coisa que você pode fazer é pular, meu irmão. Pula e corre. Essas são suas habilidades.
Então é agora a musiquinha de fundo daquela música do Sandy Jr.
Mais ou menos isso. Vamos pular. Tipo, mas é pular e correr, né? Porque se ficar só pulando, você morre. E sempre tem uma motosserra atrás de você, ou uma motosserra caindo em cima de você, ou o chão tá caindo e você não pode ficar parado. Mas, beleza.
Jogo é desumano. O futebol é desumano. Eu não consigo jogar.
É, eu não consigo passar do primeiro mundo, mas beleza. Você que fechou, parabéns pra você. Você é foda. Vamos falar... agora, nesse jogo Motherfucker Mega Man 2 e 3. Isso sim é jogo foda também.
É, a série do Mega Man inteira já é complicada, né? Ele foi feito pra ser difícil. O jogo é muito bom, ele fez aquela revolução, mas o jogo é difícil, tem que falar, o jogo é difícil.
Cara, ele é foda. O que eu gosto do Mega Man é só aquele desenho japonês que passava no SBT.
Ele é ferro e fogo... Mega Man!
Poxa, que maneiro! Aquele desenho é muito maneiro, cara. Mas o jogo você Mega não Man. Conseguia passar. Tanto que no começo do jogo dá pra você escolher com quem que você vai lutar, né? Tipo, qual fase que você vai ir. E eu não passava em qualquer mundo que eu fosse, eu morria em todos. Não adianta.
Eu sou muito ruim com plataformas em geral. Se tem buracos assim, normalmente eu vou morrer. Mas, putz, eu consigo terminar Mega Man. É difícil, mas é bom.
É, ele é um. Melhores jogos de plataforma de todos os tempos, né, cara? Mas eu sou noob pra caralho, eu não consigo.
Eu acho que o 1, o 2 ou o 3 eu não consegui zerar, cara. Eu tô quase
Não tenho certeza, mas eu acho que eu não consegui zerar, não.
É só depois, pra você ter uma ideia, o 3 eu terminei ele num celular, a versão Java dele, que é muito zoada.
Oh.
Foi, tipo, muita insistência e muitas horas no banheiro, sabe? passei! O esquema do Mega Man é você saber qual que é a arma que você tem que matar o último chefe. O último chefe não, os chefes em geral. O último chefe também. É muito importante você saber as armas pra usar. Porque, nossa, isso facilita muito o jogo. Aí depois com o tempo você termina. Por exemplo, Mega Man X é o jogo que eu mais gosto. Muita gente acha difícil, mas eu consigo terminar o jogo rapidinho. Já terminei o jogo sem bota. Já fiz o X1, tá? Tem um bugzinho que dá pra você jogar com ele sem bota. E dá pra terminar, é difícil pra caramba, mas dá pra terminar. E Mega Man X é o jogo que eu sou mais viciado. Um dia estavam uns amigos meus fazendo uma instância no World of Warcraft. Eu tava esperando eles terminarem. E eu falei, vou começar a jogar Mega Man X. Aí eu abri lá o PlayStation 2, coloquei o jogo E terminei antes deles terminarem a instância. Falei, e aí, terminei. O jogo tá cada vez mais fácil ou eu sou muito viciado? É, você é muito viciado. Tá bom então.
Ele foi um dos jogos mais populares, né, daquela época e tal.
Ah, não, sim, claro. Mega Man foi uma revolução, né, pra plataforma.
Mega Man, tal, papapá. Foi o bambambam da Capcom da época.
Sim, logo depois veio o Street Fighter, né,
aí já era o Mega Man. Não, mas aproveitando, tipo, falando em Mega Man, tipo, o único jogo que eu me dava bem com o Mega Man era o Marvel's Capcom 1.
Cara, e o Mega Man era muito ruim lá. Eu não conseguia jogar com ele.
Cara, eu sempre gostei porque era só você apertar o botão que ele soltava magia, entendeu? Daí o que eu fazia? Ficava pulando soltando magia em cima e embaixo.
Peraí, isso daí era magia ou você tava vendo filme pornô?
Não, é magia mesmo, cara. Pula, solta magia, daí se abaixa, solta magia, daí ele pega, solta magia. E ficava isso.
A pessoa desvia da magia, chega em você, mete um combo e você morreu. Acabou, você vai caber.
Mas se for bom, você vai soltar muitas magias neles antes disso. Eu desafio aí qualquer um a jogar contra mim no Mega Man. Eu sou muito bom com o Mega Man.
Beleza, feriado de novembro eu vou fazer isso.
Então tá combinado aqui, ó. Você também é ouvinte que quer participar aí. Feriado de novembro, venha pra Curitiba que nós marca aqui. Nós marcamos com você pra vir jogar Marvel's Capcom 1 contra mim aqui, viu, pessoal?
Não, eu me garanto em Mortal Kombat 2. Que esse é um jogo difícil pra caramba, cara. Mortal Kombat 2 é um jogo que é difícil pra caramba. Você vai jogar o modo arcade no fliperama? Tipo, eu nunca consegui terminar no fliperama Mortal 2. É muito impossível.
É, mas aquele negócio, né? Qual nível que nós vamos colocar a máquina? Vamos colocar o nível Papa Ficha.
Não, mesmo no emulador, você coloca nível 1. Eu não consigo. Por exemplo, o gelo do Sub-Zero nunca pego, cara. O Scorpion também não, então são os dois personagens que eu mais gosto de jogar, não posso jogar. Ferrou. Eu jogo a Kitana, que ela tem uns bugs legais. Ou Baraka.
Beleza, então. Vamos. Acabamos de falar agora de Mortal, né? Que entrou, caiu de luva aqui. E estamos falando também de Shinobi.
Shinobi, cara, foi um jogo que eu sofri muito no Master System, no fliperama. E o Shadow Dancer do Mega Drive eu nunca terminei, ó. Porque é muito difícil matar aquele último chefe, eu não tive paciência pra matar ele. Mas só por isso.
Cara, Shinobi é muito bom. Dos Master System Mega Drive eu joguei muito. Muito.
Matou o último chefe?
Cara, eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro.
E a versão do Mega Drive era diferente da versão do fliperama. No fliperama é facinho o último chefe, vai. Pra quem terminou o jogo, jogou ele inteiro, é facinho. Agora do Mega Drive, você tem que matar um ninja que vai de um lado. Aí o ninja que vem do outro lado. Aí dois ninjas juntos. Aí o cara vai jogar um negócio de fogo, você tem que atirar e bater na cabeça dele, acerta dois tiros só nele. Aí pronto. Aí você fica repetindo isso umas 15 vezes. Eu não tenho paciência.
Ou seja, é foda pra caralho, né? Tipo, se fode aí, meu irmão.
Cara, já percebeu que vários jogos com nome ninja, Shinobi, estão tudo em jogo
de ninja. É lógico, a gente não é ninja. Como é que a gente vai terminar um jogo de ninja? Entendeu? Essa é a dificuldade.
Eu consigo terminar um jogo de ninja. Jogo do Naruto.
Ah! Peraí, Naruto não é ninja e não vamos rebaixar o nível do cast agora, né?
Tô certo!
Tô certo! Lembrando o episódio
vamos
de anime.
Vamos falar então do último jogo da nossa lista aqui, que eu não joguei, nem sei que jogo que é esse, e não sei nem falar o nome dele.
Não! Como assim? É um jogo que pro Ed Azar não é difícil, mas pelo menos pra mim é difícil, quando eu joguei o Mega Drive, as versões antigas, que era o Altered Beast. Ah, você não zerou o jogo? Não, zerei, zerei mais uma vez. Mas, cara, pra eu zerar o jogo, eu demorei, assim, quase um ano jogando, não direto, mas um ano, tentando, cara, parava, um jogava o jogo, tentava de novo.
Pô, esse jogo é difícil, o cara só levou só um ano pra fechar.
Não, peraí, a gente vai colocar o Rotite pra jogar e vamos ver se ele acha difícil ou não, porque ele nunca jogou. Se acha difícil, eu acho ridículo de fácil.
Não, beleza, vamos botar o Rotite pra jogar o Altered
Beast. Não, o Sr. B levou um ano, com certeza, vai levar uns dois, então.
Ah, não é, cara. Né? Talvez. Você tem jogado. Você jogou ele recentemente, Sr. B?
Não, joguei.
Ah, então, vai jogar agora e você vai ver, cara. Com aquela regra de quinto,
sabe? Não, mas é óbvio que quando você fica mais velho, você vai conseguir umas coordenações motoras que você não conseguiria passar de fase
fase do lado. Na época
que eu joguei
no Master System.
Com 5 anos, daí é difícil mesmo, né, cara? Porra.
Eu jogando Alex Kidd quando era pequeno, eu não passava, tipo, não chegava no primeiro castelo, não passava.
Ah, cara, mas eu zerava Sonic, o 1 e o 2 facinho, e eu não zerava o 3.
Caramba.
E aí?
Mas é que
você tem problema.
Sonic é só correr também, né, cara? Sonic é só correr.
O quê? Não, você tem que pular certo nas plataformas,
não,
cara.
Não, correr não, tem que pular certo, pular nos
pisos. Tem que saber pegar as bolhas de ar, né? Isso é importante, né?
Isso é fácil, o problema é quando vai mais pra frente. Por exemplo, Sonic 2 eu nunca consegui matar o último chefe, eu sou meio ruim. Tipo,
fácil.
Eu sou
você, bom, né? Pra caramba. Eu não sabia que tinha que pegar as bolhas de ar e morria sempre na água.
Aí, ó, esse é o problema de comprar jogo pirata ou alugar jogo. Não lê o manual, entendeu?
O manual mas, fala. Por mais que o manual fosse original, não eu sei inglês nenhum.
Não, e até tem o desenho dele pegando a bolha de ar.
Ah, é?
É.
Então tá bom, então.
Descobriu agora.
Pronto, agora você vai voltar a jogar Sonic e terminar ele.
Yes! Ou não, né, porque... Que bosta, não. Né?
Só pra saber, vocês vão querer comentar da caca que foi feito do Altered Beast pra PlayStation 2 ou podemos passar reto?
Não, passa reto, não. A única coisa legal daquele jogo era o gore.
Ah, é verdade. Só a transformação. Que a transformação que era a coisa legal do Altered Beast original, né? Você falava, nossa, o cara tá virando um lobo. Aí parece a transformação dele, o rosto dele virando lobo. É muito louco aquilo.
É, no PS2, porra, transformava, tipo, quebrava o dedo, não sei o que, estourava o olho, transformando...
Não, glória, e a música da primeira fase também, que aí tem a frase padrão, né? Rise from your grave. E aí, era, na época, era Raise for no grace.
Pariu. Chega, vamos acabar por aqui, porque... Estamos partindo para o mundo desconhecido aqui, né? Então vamos aqui para mais um fim de Papo de Noob, Sr. B, com suas considerações finais.
Cara, a consideração final é tipo o único jogo. Jogue um jogo difícil, tipo, eu não quero jogar um jogo de 1900 Garage, porque eu não gosto de jogo tanto de igual. Tá, então joga Demon Souls e me fala se você conseguiu zerar. Vamos lá, tenta jogar um jogo difícil, noob. Tem que se aprimorar. Só vai deixar de ser noob jogando jogo difícil. Tu acha que só jogando joguinho de Wii você vai parar de ser noob? Não vai não, fiel. Bom, não vai.
E se você acha que jogo difícil é jogar Guitar Hero no Expert, então vai se fuder, porque aquilo ali é só decorar os botão. Essa é minha consideração final. Pode falar, Ed, sua consideração final.
Minha consideração final é vá jogar Ghosting Goblins, Ghosting Ghosts, Super Ghosting Ghosts, porque é um jogo difícil, mas é recompensador.
E o Arthur não é anão, né? Fala isso.
Ele não é anão e tem, tipo, tem um incentivo ainda pros homens de verdade. Se você começa, se você perde, não a vida, né? Você perde a armadura, ele fica de cueca. Não queira ver ele de cueca. Fica vendo ele de armadura, bem melhor. Ouviu, Sabá?
Melhor e mais seguro.
Porra. Tá legal, então. E antes de nós acabar, vamos para o Jabá aí. Fale sobre o seu cast lá, Ed.
Então, o site é o www.retroplayers.com.br. O site é só sobre jogos antigos. A gente tem um quadro lá que é o Retrocast, que não é o principal do site, que tá bem devagar, porque eu tô sem tempo pra editar. ele tá bem difícil. Mas aí, em meio tempo, eu criei um outro cast que eu comecei alguns sábados atrás, já tem algumas edições, e é o Retro Game Box, que ele fala, na verdade, é um setlist com 5 músicas, mais uma música extra, de músicas de jogos antigos, versão remix, versão original, 8-bits. Dei uma passada lá, ouçam, muito bom. Se quiser, pode me seguir também no Twitter, @edwazah, E-D-W-A-Z-A-H, ou o @retrocast_rp, que é sobre, é pra saber quando sai o Retrocast, ou Retro Game Box.
Tá aí, ó, vai estar o link aqui pra você seguir nosso amigo e seguir, entrar e escutar o cast deles. Eu e o Sr. B já fizemos uma participação lá no cast do Sonic, né, Sr. B?
Sim.
Falamos lá sobre, mandamos o Sonic criar vergonha na cara e virar um traço bom, né?
E aí eu tenho um ponto a favor pra falar de vocês aí, ó. Foi o único pessoal, na verdade, os únicos que dos que participaram, que mandou com, editado com a música de fundo. Eu só peguei e coloquei no cast. Não tive trabalho nenhum, foi ótimo isso.
Maravilha, né? Como nós somos bonzinhos, né, Serpino?
Pois é.
Bom, é isso aí, galera.
Falou! Até
mais.
Papo de Noob, obrigado por nos ouvir. Falou.
Até mais. Só falar uma coisa, que isso vai ser cortado. No final da outra gravação, eu falei, ouvi o Sabá. Eu não sei se vai ficar gravado isso ou não, mas por favor, não corte, porque o Sabá, a gente tem a piadinha no cast que a gente gravou, falando, ele falou, pô, eu não sei porque que eu não gosto de, eu gosto tanto do Ghosting Goblins, eu não sei porque eu gosto tanto do jogo. Aí tem uma hora que ele fala, ah, eu gosto do jogo porque ele fica de cueca.
Ai, ai, ai.
Aí a gente zoa, tanto é que o meu post que eu fiz sobre o Ghosting Goblins de iPhone, eu coloquei várias vezes, porque o Sabá gosta dele de cueca ou alguma coisa assim. É piada interna do cast, mas ele vai ouvir e vai ficar puto.